Fala Vladisk, um podcast que vai te contar sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha. Ei, você aí, tem interesse em seguir na área de pesquisa científica? Então este episódio é para você, organizado por mim, diretora de marketing de produtos, e pela Giovana, nossa diretora de ensino, com uma convidada mais que especial, a doutora Rosângela.
A gente queria saber primeiro um pouquinho sobre você, como foi a sua trajetória aí nesse processo de vida acadêmica. Eu acho que, principalmente, o pessoal de Biomed é bastante interessado com o projeto de pesquisa e com a área de pesquisa. E aí a gente queria saber um pouquinho de como foi essa trajetória.
Meu nome, então, é Rosângela Weilemann, né? E aí, minha vida é um pouquinho diferente de vocês, assim. Porque eu entrei para pesquisa quando eu já tinha 42 anos. Meus filhos iam prestar vestibular, meu filho estava prestando vestibular, estudando para o cursinho, e eu falei, vou prestar vestibular também. E aí peguei os livros do cursinho dele e comecei a estudar em casa mesmo. E aí eu fiz vestibular na USP, mas eu falei assim, eu não vou pegar um curso difícil, porque estava há 22 anos, né, sem estudar efetivamente, né, só. E aí eu falei, vou pegar um curso que a nota de corte da FUVEST não era muito alta, né, ainda na época eu ainda chamei meu filho e falei assim, olha, e aí, você passa numa universidade pública? Porque não dá para pagar as duas universidades. Ele falou, ô mãe, muita pressão em cima de mim, hein, mãe? Aí eu falei, então se você não vai passar, quem tem que passar sou eu, não tem jeito, né? No fim, ele acabou passando na universidade pública também, mas na época aí eu fui estudar, falei, vou estudar, tinha aberto a EASH, que é a Universidade da USP, o campus de Ermelino Matarazzo, e eu sou da Zona Leste. Então, era perto da minha casa, eu falei, vou fazer um curso noturno, trabalhava de dia, estudava à noite, né? Falei, vou fazer, os filhos já tudo estudando, dava tempo de eu organizar toda essa rotina de... E aí, prestei e fui muito bem no vestibular. Muito bem mesmo. E com isso, quando eu estava 6 meses já fazendo o curso de licenciatura em ciências, que a minha paixão é ciências, né? Então, eu fui fazer licenciatura em ciências. E aí eu recebi um convite para prestar um outro curso, uma prova para um outro curso aqui no campus do Butantã, que é um curso que chama Curso de Ciências Moleculares. Esse curso é só para os alunos que já fizeram vestibular, já ingressaram na universidade, e aí das diferentes áreas. Quem recebe, você pode tanto vir pelo convite para fazer essa prova, ou também quem não for, quem tiver interesse, mesmo que não recebeu o convite, pode fazer a prova também. Aí, só que esse curso era para a área científica. E era para formar para formar pesquisadores, né? Minha turma é a turma 16, hoje já está, sei lá, 30, eu acho. E aí, eu prestei esse curso e passei na prova. Quando eu passei na prova, eu tive que mudar minha vida, porque esse curso era integral. E aí, eu que ia fazer, né, uma coisa só à noite, né? Falei, nossa, agora eu vou ter que... Mas eu tava com muita vontade de fazer o curso, sabe? Eu falei, vou me dedicar e vou fazer. Tentei, falei, esse curso é assim, ele é bem difícil. Não vou falar que é fácil, porque é bem difícil. Só que você não perde sua vaga, seu número de inscrição no curso de... Porque se você entrar e não se adaptar, você pode voltar para o seu curso de origem. Então, eu não perdi a minha vaga na licenciatura e fui fazer o curso de Ciências Moleculares. Fiz o curso de Ciências Moleculares, foi muito, muito difícil, mas eu tive uma turma de alunos que era tudo da idade de vocês. Eu era chamada de mãe no curso. Mãe, mãe, mãe. Então, brigava com a namorada, vinha falar com a mãe. Assim, mas eu me aproveitava, levava doce para eles, levava coisinhas de comida para eles e eles me ensinavam as disciplinas, entendeu? Que eu tinha mais dificuldade, eles me ajudavam muito nas listas de exercício, me explicavam, me ajudavam pra caramba. E aí, essa relação foi dando certo e eu consegui terminar esse curso de Ciências Moleculares e me formei. E esse curso é direcionado para pesquisa. Então, você faz 2 anos nesse curso de Química, Física, Matemática, Biologia e Computação, que são 2 anos do ciclo básico, todo mundo faz. E nos outros 2 anos, você vai fazer um curso voltado para a sua área de interesse. A minha área de interesse era bioquímica, na época, então eu fui fazer um projeto no Departamento de Bioquímica da USP, com um professor que me orientou nesse projeto de iniciação científica, né? Estava iniciando na iniciação científica, e aí fiz o curso, e as disciplinas desse curso, dessa parte do curso, ela é para apoiar o seu projeto. Então, eu podia fazer, eu fiz estatística na matemática, porque a gente sabe que a gente precisava analisar os dados e ia precisar de estatística. Eu fiz, eu trabalhava, meu projeto era na área de diabetes tipo 1, então eu fui fazer a parte toda hormonal, de hormônios, estudar os hormônios todos, eu fui fazer com o pessoal da medicina. Aí eu fui fazer histologia com o pessoal da veterinária. Então eu consegui transitar, né, por causa do curso, por vários departamentos e me formei em cientista molecular, né? Aí, quando eu terminei cientista molecular, eu falei assim, olha, mas eu já estava mais velha, né? E os meninos, né, todos terminando também, eu falei, para eles a vida é mais, não é que é mais fácil, mas eles, né? Eu falei, eu quero fazer mestrado. Eu falei, vou fazer mestrado. Adorei a pesquisa, adorei tudo, vou fazer mestrado, tá bem. Mas eu falei, vou fazer mestrado, mas eu vou voltar naquele curso de licenciatura, porque vai que eu não arrumo emprego depois na minha área, eu vou ter o diploma de professora, pelo menos, que, né? Sim. Aí eu fiz o mestrado aqui no Butantã e fiz a licenciatura lá na EACH, à noite. Então eu fazia isso, a minha vida não tinha tempo, né? Para nada, só estudava. Aí me formei, aí defendi o mestrado, terminei o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, e aí falei, agora eu vou fazer doutorado. Aí fui fazer doutorado também na área de diabetes tipo 1 e fiz meu doutorado, me formei como doutora e depois fui fazer o pós-doc, que é o ciclo, você pode fazer tanto mestrado como doutorado direto, mestrado e doutorado ou doutorado direto, tá? E aí depois é o pós-doc, que é a engrenagem de que quem quer manter como na pesquisa. Aí você faz o pós-doc. Esse pós-doc eu vim fazer no Instituto Butantan, que é onde eu estou agora. Eu fiz 4 anos de pós-doc, aí mudei minha área, não era mais diabetes. Eu fui para uma área de câncer, e aí o meu projeto é na área de câncer atualmente. E tive que estudar agora todo o campo enorme que é o câncer.
É uma baita mudança.
Exato, uma baita mudança. Mas na pesquisa é muito importante você fazer mudanças. Porque você passar por laboratórios, você fazer o mestrado em um laboratório, fazer doutorado em outro laboratório, pós-doc, isso enriquece muito o seu currículo, porque cada laboratório você vai ver técnicas novas, formas de pensar e de resolver problemas diferentes, entende? E ainda, eu tenho uma grande vantagem, nós temos uma grande vantagem. Nós estamos em São Paulo, que a gente tem a FAPESP, que é um centro, né, uma fomentadora de pesquisa científica, né, em São Paulo. E a gente consegue, com projetos bons, né, você tem orientadores bons, projetos bons, você consegue bolsas de estudo. E eu tive bolsa de estudo. No mestrado eu tive bolsa da CNPq, que aí essa concorrência aí é do Brasil inteiro, a CAPES e o CNPq são bolsas para o Brasil inteiro, e a FAPESP, que é mais do estado de São Paulo. E aí no doutorado eu tive bolsa de estudo do doutorado, da FAPESP. E aí com isso eu consegui. Aí vim para o Instituto Butantan, entrei dentro de um projeto que já estava formado, né, financiado pela FAPESP também, e aí fui fazer o pós-doc e fiz todo um projeto que depois, assim que eu publicar um trabalho, eu venho contar para vocês tudo, mas eu vou falar para vocês assim, que é na área do câncer, é numa área de uma abordagem de um novo jeito de uma proposta de uma nova terapia. Usar medicamentos e drogas que já são testadas, que já estão na clínica, que já fazem parte de protocolos de quimioterapia, mas de uma outra forma, com uma outra abordagem, com o objetivo de diminuir, sensibilizar mais, usando protocolos que sensibilizem mais os tumores para essas drogas, de forma que a gente possa usar menos a doses menores, né, e protocolos menores, que a gente consiga, esse é o objetivo final, quando chegar na clínica, a gente está na pesquisa básica ainda, né, fazendo, usando toda a parte celular e usando toda a parte de ainda trabalhando com animais, estamos fechando os animais agora, para possivelmente, futuramente, apresentar para uma pesquisa clínica, né. Aí já com protocolos voltados para humanos. Esse é o grande ideal de todo mundo que está na pesquisa na área de saúde, né, nossa. Mas a gente ainda está na pesquisa, fechando agora esses trabalhos, as provas de conceito, porque você tem, na pesquisa, você tem uma hipótese. Aí, dentro dessa hipótese, você cria um objetivo, né? Que a sua hipótese é a sua grande pergunta, você tem uma pergunta grande e você tem uma hipótese para responder aquela pergunta. E aí você traça o seu objetivo para responder aquela pergunta. E aí você tem que ir ou para a bancada, ou para o computador, ou depende, ou associando os dois, né? Para responder aquela pergunta que você quer e com diversos protocolos de experimentos que você faz para responder. Então, nós estamos provando que a nossa hipótese é verdadeira. Então, nós conseguimos provar isso e testamos em animal, que é um passo seguinte, porque a gente provou em vários modelos tumorais, a nível celular, e agora nós fizemos a parte também com animais. Então, a gente, assim que publicar, eu venho contar tudo para vocês, tá bom? E aí, eu estou no pós-doc, fechei o meu pós-doc e passei pelo Instituto Butantan e a Fundação Butantan, né? Tem uma área muito grande de pesquisa, é um centro de pesquisa, principalmente na área de toxicologia e também na área de venenos, né? Toda a área de venenos e produção de vacinas e os imunobiológicos, né? Todos que é desenvolvido aqui e áreas de pesquisa correlatas. E eu estou nessas áreas de pesquisa correlatas que uso, né, drogas, né, para serem tóxicas à célula tumoral, né, e tentar matar essas células tumorais. É isso que eu faço. E aí eu fui contratada pelo Instituto Butantan como pesquisadora. Então, hoje, no momento, eu sou pesquisadora do Instituto Butantan.
Muito legal ver a sua trajetória, que é um pouco diferente da maioria das pessoas.
Exato.
Né? Porque acho que é um incentivo, assim, a área de pesquisa não tem nenhum tipo de idade, não tem nenhum tipo de limitação em relação a isso. E basta a pessoa querer, e eu acho que ciência é muito essa questão de paixão, né, que a gente sempre comenta. É um encanto, e assim, é muito legal ver o outro lado da moeda também, né. Eu queria saber um pouquinho, porque assim, eu acho que a área da pesquisa, ela pode assustar muito as pessoas, muito porque é uma área difícil e a gente lida muito com frustrações ao longo do processo. Uhum. Entrei numa iniciação científica agora e estou começando esse processo aí de encaminhamento de pesquisa, enfim. E eu queria saber como foi para você lidar com essas pedrinhas no caminho, com essas frustrações que às vezes aparecem assim, ao longo do projeto.
Uhum. E aí eu vou te falar, eu vou mais além, porque eu parei os alunos aqui, eu falei, meninos, me contem das suas frustrações, que eu vou ter que contar isso para umas garotas que vão me entrevistar agora, e eu vou, quero falem tudo, abram o coração. E aí a gente começou primeiro pela expectativa. Sabe, tipo, foto do Instagram, que é maravilhosa, e quando você chega na realidade, você tem que enfrentar que tá chovendo aquele dia, que tá tudo nublado e o sol não vai sair na sua foto, que o dia chove. Então, isso é a pesquisa. Ela é maravilhosa, você tem uma ideia, você tem uma hipótese, você tem maravilhosa, mas muitas vezes, dentro mesmo do seu projeto, você tem resultados negativos nos seus experimentos. E aí, às vezes, você desanima, não é fácil. Então, justamente é importante quem está pensando em entrar para a pesquisa, e se é um ótimo caminho. Eu vi que vocês entrevistaram uma outra pessoa que falava justamente disso, né? É entrar para a pesquisa, a primeira porta, uma porta muito importante é IC, né? É a iniciação científica. É aí que você vai se testar. Como você, se você vai gostar do ritmo de laboratório, porque tem gente que não se adapta. A gente tem cultura de célula que, para mim, é facinho. Eu entro lá, trabalho com 5, 6, 7 tipos de célula, não morre ninguém. E entra outro, não consegue tocar uma para frente. Então, a pessoa, às vezes, não consegue se adaptar ao tipo daquele tipo de trabalho. Ou porque não gosta do ritmo, achava que era uma coisa e é outra. Então, a iniciação científica é muito importante no processo. Que você, passado na graduação por vários laboratórios de pesquisa, para você fazer a iniciação científica, é você se testar. É você conhecer vários ambientes e você ver se é isso que você tá disposta a entregar uma parte do seu tempo, e que não é pequena, porque você vai ter que estudar bastante. Independente de que área você for, você vai ter que estudar bastante. Você vai ter... A gente que está na área da saúde, muitas vezes trabalha com coisas vivas. Célula é vivo, animal é vivo. Então, eles se alimentam. Eles precisam beber água, eles precisam limpar a gaiola, e às vezes a gente não tem um técnico para fazer para gente. A gente tem que vir no fim de semana, tem que levantar, sair no sábado, sair no domingo. Tem experimentos que viram à noite, e aí a gente tem que passar a noite fazendo experimento, de duas em duas horas, coletando o ponto lá do experimento que a gente está fazendo. Então, são coisas, né, que a gente tem que ponderar, para ver o objetivo que a gente tem e a expectativa que a gente está criando em cima daquilo, e conversar muito com os alunos no processo que a gente está fazendo iniciação científica dentro dos laboratórios. O aluno de doutorado, o aluno de mestrado, para você conhecer o ambiente que você está entrando. E mesmo depois, quando você for... eu quero fazer o mestrado, eu quero fazer o doutorado. É muito importante que você também escolha, assim como você está prestando por uma vaga, você conhecer o lugar que você vai. Porque, às vezes, existem pesquisadores como Sheldon, vocês conhecem, né? Existe, que é o estereótipo clássico, que se você não espera nunca ser abraçado, nunca ser amparado, e se cair em lágrimas, ele vai falar, seca e vai volta para o laboratório, é uma coisa. Se você precisa de um contato um pouco maior, você precisa de um pesquisador que tenha um pouco mais de empatia. Então, conversar com os alunos dos laboratórios, ter entrevista com o seu futuro orientador, tudo isso ajuda muito no processo. além de saber a pesquisa. Eu gosto desse assunto que eu vou trabalhar, é isso que eu gosto de fazer, que eu pretendo conhecer, que eu pretendo me dedicar para estudar. Então, são vários pontos que a gente vai colocando. E a gente tem que saber, porque não adianta eu falar para vocês que é tudo uma maravilha. Nossa, é muito legal ser mestre. Nossa, fazer doutorado é muito legal. Aí você vai fazer um doutorado. Nossa, você acabou sua faculdade lá. Aí você fez 2 anos de mestrado. Aí mais 4 anos de doutorado. Os seus amigos que não fizeram estão trabalhando. Já tem o carro. Já compraram o carro. Já estão até pagando apartamento. Estão pensando em casar e você está estudando. E a cobrança de quem está fora é muito grande. Mas você não vai parar. Você só trabalha? Aliás, você só estuda? Você não faz... Quando que você vai ter uma carteira assinada? É. Quando que você vai ter... Desse jeito, você só vai estudar. E a cobrança de quem está de fora é grande. Então, a gente tem que saber também... E olha que o pessoal gosta muito de você fazer doutorado, de saber que você faz pesquisa. O pessoal gosta muito, mas não entende o processo de se conseguir para chegar até lá. Então, esse caminho de você conhecer os laboratórios que você vai, conhecer as pessoas, se é um ambiente que você gostaria, né, de estar, porque tem pessoas que não precisam, gostam de chegar, faz o trabalho dele e sai e vai embora. Tem outros que gostam da interação, que, né, então o tipo de ambiente que você quer trabalhar e ver se esse lugar também atende esse lado da sua expectativa, porque grande parte do seu tempo é lá dentro que você vai passar. Então, e vai passar, vai ter que estudar, vai ter que fazer disciplina, vai ter que tirar nota, porque se você não tirar nota 7, se você repetir, você não tem bolsa. Você não tem... Aí a pessoa fala, nossa, o governo paga a bolsa, mas quanto? Se eu tiver uma reprovação na minha graduação, é muito difícil eu ter uma bolsa de estudo depois paga, ou CAPES, ou CNPq, ou FAPESP. A gente tem que justificar muito, e esse aluno tem que ser muito bom nas outras coisas para poder justificar isso. Então, são várias coisas que, às vezes, a sociedade que está por fora não sabe os trâmites, e aí, além de você, durante um processo, ter que estudar, tem que dar conta do seu projeto que você se propôs a fazer. Então, você tem que dar conta de ir para a bancada ou ir para o computador, entregar as metas, fazer relatório, ler trabalhos, apresentar o seu trabalho. São todo um processo que você vai estar sendo preparado para quando você chegar se formar, você está preparado para ter os seus alunos, ter o seu projeto, ter tudo isso. Então, é difícil? É difícil. Às vezes desanima? Desanima. Então, você tem que relembrar os seus objetivos e falar, não, eu estou aqui por causa disso. E aí a gente vai... E a gente também tem uma comunidade dentro da pesquisa que a gente fala muito que a gente tem que construir redes. Redes que nos apoiam. Então, a gente tem a rede do nosso apoio emocional, a gente tem a rede do nosso apoio científico. Então, a gente tem eu tenho, por exemplo, eu tenho um grupo, tenho vários grupos, mas eu tenho um grupo específico de cientistas, no caso são todas mulheres, calhou de ser todas mulheres, e que qualquer uma está nos Estados Unidos, duas estão nos Estados Unidos hoje, uma está professora na Holanda, uma está contratada, todas acabaram doutorado mais ou menos na mesma época, ou um pouco antes que eu, tá? E só que elas resolveram sair do Brasil e fazer pós-doc, fizeram algum pós-doc aqui e fizeram outros pós-docs fora, tá? E aí, uma está contratada numa grande empresa no Vale do Silício, outra é professora numa universidade na Holanda, outra está se preparando para prestar para uma universidade nos Estados Unidos, outra tem uma startup aqui no Brasil, trabalha com uma startup, tem contratado pessoas para trabalhar com ela nos projetos que ela desenvolve. Outra, ela é contratada da Universidade de São Paulo e agora ela conseguiu, ela é doutora também, e conseguiu uma bolsa para ela estudar fora, e ela está fazendo um trabalho fora, mesmo sendo contratada, ela conseguiu esse prêmio, né? Porque ela apresentou um projeto, ela apresentou, e ela conseguiu esse prêmio para ir estudar fora, vai estudar um tempo e depois vai voltar e trazer as coisas que ela... conseguiu, aprendeu e vai aplicar no laboratório onde ela trabalha. Então, e eu que estou no Instituto Butantan. Então, são sete caminhos totalmente diferentes, mas que quando qualquer uma precisa de alguma coisa, é só abrir aquele grupo e falar, gente, preciso! E aí, as outras já vão... Ah, esqueci, tem uma também que está numa empresa farmacêutica aqui no Brasil. Tá? Então, são as sete. E aí, preciso, ontem mesmo eu abri uma, falou, olha, eu vou te ligar de noite, viu? Eu sei, a gente conversa. E aí, mas eu não podia falar naquele momento, então, mas outra. Então, a gente ali conversa e aí a gente discute, por exemplo, quando minha amiga ia prestar a prova na Holanda, a gente ficou várias noites vendo os slides dela, a apresentação dela, muda isso, olha isso, ó, coloca isso, ó, porque a gente conhecia o trabalho dela, sabia o trabalho dela todo que ela... E outras que já tinham passado por processo de contratação em empresa, ajudaram na parte de currículo, né, de entrevistas, dessa parte. Então, a rede, né, que a gente forma durante a nossa graduação, que a gente pode levar, a rede de depois do mestrado, isso é importantíssimo para que a gente possa levar e passar por esses momentos que você falou. Porque vão acontecer. Agora, eu fui contratada, eu preciso escrever um projeto. Então, eu estou estudando para escrever, para apresentar. É o meu primeiro projeto pessoal, eu que vou, né? Então, a minha ideia, a minha pergunta, a minha hipótese, como que eu, os protocolos que eu de experimentos que eu vou fazer para responder aquilo, né? Então, tô construindo tudo isso para apresentar, né, para as agências de fomento, para poder ver se eu consigo. E é muito concorrido, né? É muito concorrido. Tanto que a gente sabe que essas meninas que estão fora são excepcionais cientistas. E precisaram ir para fora por causa da... escolheram ficar fora por causa das oportunidades que elas tiveram lá e que provavelmente não teriam exatamente como está aqui. Então, são coisas, são opções que a gente faz na vida, objetivos que a gente faz, e aí é assim que a gente passa, conversando, dividindo, pedindo ajuda às vezes, né? Na nossa área, a gente às vezes tem que pedir ajuda, então, e construir essa rede de apoio, né, em tudo. Como você tem um bebê, você precisa de uma rede de apoio. Ai, mãe, sogra, pai... Preciso, então, assim também é na pesquisa, é muito importante essa rede de apoio.
E eu vejo muita gente usando o projeto, né, enfim, como algo muito, muito pessoal, né. A pessoa não quer pedir ajuda, a pessoa não quer compartilhar com ninguém, ou cria até aquele ambiente meio competitivo, né?
Competitivo,
Só que, na maioria das vezes, você consegue passar por esse processo de uma forma um pouco mais tranquila se você tiver essa rede de apoio.
Isso. E aí, eu vou te falar. A gente sabe, por exemplo, a gente tem exemplos em alguns lugares do mundo que a competição é tão acirrada. Por exemplo, que o diretor, né, o dono do laboratório, lá, o pesquisador-chefe, né, ele tem um projeto, né, e uma vaga. E ele contrata três pessoas para fazer o mesmo projeto. Aquele que acabar primeiro é que vai ficar com a vaga. Então... Esse tipo de ambiente é um ambiente muito competitivo, muito, muito mesmo. E aí é adaptar. Você consegue trabalhar num ambiente assim? Tudo bem, você vai, porque isso existe no, na corporação também, né? Na parte empresa também acontece. Tem, às vezes você pega coisas de vendas que você precisa bater metas e você precisa, né? Não pode contar para ninguém as suas estratégias, o seu, né? Então tem várias coisas. Isso existe em todos os lugares. Aí é você, mas existem lugares que são mais suaves, né? Né? Existem os dois tipos de... Não só os dois, não é? Nem tanto esse, né? Todos têm que ter responsabilidade, em todos você vai ter que entregar trabalho, em todos você vai ter que estudar muito, em todos, né? Mas em ambientes, às vezes, mais amigáveis. É porque eu sou mais amigável, então eu gosto de um ambiente de trabalho em que a gente comemora o aniversário. Eu gosto. Mas tem outras pessoas que falam, nossa, outra vez vai ter bolo? Mas aí, cada um é do seu jeito e a gente tem que respeitar, né? Tem pessoas que não gostam de abraço, eu adoro abraço, então eu tenho que me policiar para não abraçá-los. Então é diferente, né? Cada pessoa é de um jeito e a gente tem que respeitar mesmo, não tem jeito.
Muito bom ter você aqui, a gente fica esperando aí sobre o projeto.
O projeto.
A gente agradece a presença e está convidada sempre que quiser participar.
E vocês estão de parabéns, né, pelo trabalho de vocês e pela iniciativa de vocês, né, que divulgar a ciência, vocês, acho que deu para notar que eu sou apaixonada pela ciência, né? Então, as meninas falam, Rô, você, o seu otimismo é mais... Eu falei, mas tudo bem, gente, eu faço o que me deixa feliz, né? Então, eu sou feliz fazendo, mesmo com todos os perrengues, mesmo... Falo, tem dia da semana que eu falo, hoje não dá para conversar, hoje eu tenho que focar, hoje não... Né? Mas, em geral... Eu sou muito feliz na área científica. E uma coisa que eu queria conversar com vocês é que vocês, na área científica, você tem a oportunidade de estar de frente com as inovações em todas as áreas. Então, você vai conhecer os equipamentos, você vai nos congressos, você vai conhecer as tecnologias de ponta, você vai... aquela pessoa que escreveu o livro, que descobriu aquilo... E você vai poder, às vezes, conversar com essa pessoa, vai ver as soluções, como ela chegou naquelas soluções. Você vai ver os avanços, né, que vem por aí na área científica. Né? Então, é muito legal você estar nesse mundo e poder participar de tudo isso. E é muito legal mesmo.
A gente agradece muito a tua disponibilidade.
Eu que agradeço.
Foi uma conversa muito legal, eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque eu tenho essa paixão por pesquisa também. E eu acho muito importante a gente passar esse tipo de informação para as pessoas, porque tem muita gente ainda que entra na faculdade e não sabe da possibilidade de pesquisa, ou tem uma visão errada sobre a pesquisa científica, como ela funciona. Então foi como a senhora comentou, assim, é muito importante a gente divulgar esse tipo de informação de uma forma um pouco mais acessível, porque nem todo mundo tem esse tipo de informação.
Exato. E é para todo mundo. Se gosta de estudar, se é curioso, se tem vontade, é para todo mundo.